Linhas de crédito emergenciais para empresas volta a ser tema de entrevista aqui no Jornal da Diplomata. Presidente da CIB, Rita Cássia Conte, é quem vai falar a respeito. Diversas linhas de créditos emergenciais foram anunciadas pelo governo federal durante a pandemia e que vieram para socorrer as empresas. Uma delas, através do Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, empresas de pequeno porte, o Prolamp. E também grandes empresas, de que forma estão sendo atendidas nesse momento. Para falar sobre o assunto, está conosco nesta manhã a presidente da Associação Empresarial de Brusque, a empresária Rita Cássia Conte. Nós, inclusive, tentamos agendamento de entrevista com representantes das agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, mas por questão de determinações e normas dos bancos, das duas agências, isso não foi possível. De qualquer forma, a presidente da CIB está conosco, até porque a Associação Empresarial tem lidado diretamente com, não só com a Caixa Federal e com o Banco do Brasil, mas com até outras instituições financeiras aqui do município, e a Rita Conte está realmente por dentro do assunto para falar conosco nesta manhã. Então, Rita, vamos começar dessa vez pelas grandes empresas e empresas de maior porte, né? Já que nós temos falado bastante sobre as micro e pequenas empresas, vamos falar também, é lógico, e temos falado até com o pessoal da AMP a respeito disso também, mas as grandes empresas também tiveram algumas linhas de financiamento anunciadas, mas é aquela velha história entre o anúncio feito e a chegada na ponta, onde efetivamente isso deve chegar. Qual é o quadro de momento nesse sentido para as empresas de médio e grande porte do município e da nossa região? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diplomata, né? Um prazer estar aqui. Realmente é um assunto muito importante dentro da nossa associação e com os nossos associados. Existe um questionamento e uma cobrança. Alguns a gente até consegue interferir, avançar junto aos bancos. Uhum. Houve, né, principalmente no foco mais da pequena, que essa se expõe mais e pede um auxílio, a gente consegue ser um intermediário, né? Aconteceu já essa semana, mas a gente verifica, principalmente conversando com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, principalmente a Caixa Econômica, que tem as maiores linhas nesses sentidos. Uhum. A gente vê que existe uma curva, né? Abre, existe um grupo que consegue, fecha. Uhum. Novamente, daí você fica um período sem ter propostas nenhumas a nível de recursos, né? Que as empresas precisam, depois fecha novamente. Em relação às empresas de médio e grande porte, houve uma discussão muito grande no início da pandemia, porque realmente nós tínhamos muito focado para o micro e pequeno empreendedor, ou até empresas com faturamento até 4,8 milhões certo. Ao ano. Então nós tínhamos um gap aí, que a partir de 5 milhões, digamos, até 100 milhões, uhum. ou a média empresa, que essa sofre muito porque ela fica no meio.
Sim.
Não havia nada sustentável, mas com a pressão das federações, as próprias associações, a gente conseguiu alguma coisa, mas eu sempre falava, né, nós não estávamos conseguindo perceber a torneira, né, abrir a torneira. Uhum. No final a gente vê toda uma mídia a nível nacional, uma propaganda, principalmente BNDES.
Sim.
Que é o uhum. Banco de Desenvolvimento, que é diretamente federal, e depois vimos uma grande dificuldade. Daí no decorrer da pandemia, o que que houve? Houve uma abertura muito grande para a compra de alguma coisa de modernização de indústrias, que houve uma retomada econômica, então houve essas linhas de crédito.
Sim.
Uhum. Houve também uma conversa direta com o BNDES, isso aconteceu, foi bem importante, e alguns bancos agora, acho que em torno de 20 dias, começaram a sinalizar, mas ainda com taxas altas.
Certo. Não, bancos privados, no caso.
Bancos uhum. privados. Bancos privados, principalmente. Começaram a sinalizar algumas linhas de crédito com carência. Todos pedem uma garantia, ou uma garantia uhum. de aval, garantias de das próprias duplicadas, dos teus recebíveis futuros, né, que as empresas têm.
Uhum.
E, conforme você apresenta isso, não é que era obrigatório, mas quanto mais você apresenta esses recebíveis ou esse aval, essa garantia, as taxas diminuem, que é uma questão de segurança que eles colocam.
E talvez até agiliza um pouco o processo também.
Agiliza bastante, mas continua todo o processo criterioso de olhar todos o histórico da tua empresa. Houve também, digamos assim, uma flexibilização em relação às CNDs nesse momento, porque houve alguns impostos, principalmente federais, que foram congelados ou foram postergados. Então não foi exigido algumas documentações, mas geralmente é bem burocrático. Nós temos que ficar muito em cima das instituições financeiras, realmente olhar com critério para não ter aqueles, como eu digo, os penduricalhos, que são seguros, uma série de coisas que não é obrigatório. Então você tem que negociar em cima daquilo. Aquilo vai ser um plus do banco que ele coloca, que o gerente precisa, eles têm as cotas também.
Certo.
Mas você tem que negociar, porque não é o momento de se pagar qualquer coisa extra em relação àquele.
Recurso que está sendo pretendido, né?
Então ele ainda é devagar, ainda está devagar, mas já assim, dentro do meio do médio para grande, a gente já escuta que houve mais flexibilidade.
Certo. Com relação ao micro e pequeno empresário, essas empresas, digamos, têm tido um pouco mais de agilidade, pelo menos nos processos, na sua avaliação, já que a CIB também tem microempresas que são filiadas à associação, né?
Nós até acompanhamos 3 casos a semana retrasada, intermediamos junto, intermediamos no sentido de conversar, se poderia agilizar, o que, que está acontecendo, porque o microempreendedor também, como também tem a questão burocrática, ele tem que ter uma série de documentos para apresentar, às vezes demora. Nesse período que ele apresenta essa documentação, muitas vezes o banco estoura o limite que ele tinha possível para aquele determinado, uma Pronamp, alguma coisa nesse sentido. Termina a verba ali específica e ele não consegue. Então a gente tem que aguardar, às vezes o banco requer. Até houve uma conversa.
Agora, só interrompendo, Rita, num caso desse, por exemplo, o cidadão, digamos que eu tenho uma microempresa, estou pretendendo esse tipo de financiamento, né? Aí, de repente, eu estou com algum tipo de dificuldade para justamente gerar essa documentação necessária. Aí, nesse meio tempo, terminou a verba disponível naquele momento, que ela vem a conta gotas, né? Pelo que eu estou entendendo. Terminou a verba, veio verba de novo. Aí esse processo que já foi encaminhado até ali, ele tem que começar do zero de novo ou ele pode ter uma continuidade?
Não, ele já tem todo o material. Não começa do zero.
Que aí seria...
Não começa do zero. Nós tivemos caso, inclusive, junto com a Caixa, que nós conseguimos, com os nossos associados, da liberação, mas houve um período de espera.
Entendi.
Já estava todo o material, terminou o recurso. A Caixa acho que solicita, acho que especificamente, não entendo bem a gente tem uma visão geral, né? Mas deve ser algo regional, olha, queremos verbas para isso, né? E vai limitando. Na realidade, a gente sente que existe um distanciamento das instituições financeiras em relação ao setor produtivo. Eu, assim como empreendedora falando, e falando em nome de todas as empresas, a gente sente esse distanciamento, não converge junto, tanto é que as instituições financeiras, principalmente as privadas do modo geral, os lucros são altíssimos, porque eles se asseguram de muitas formas, né? Solicitam muito aval, garantias. E tem que ter um questionamento, tem que ter uma boa conversa com o gerente, principalmente a pessoa jurídica, porque ela necessita, existem essas linhas de crédito, tem que ir atrás. Então, nós não podemos também esquecer da Sicoob, Sicredi.
Sim, as cooperativas aí têm sido mola propulsora,
muito,
né?
Importantes, são muito importantes também, são estruturas menores, não, quer dizer, elas são gigantes, mas são menores no bom sentido, assim, ser mais rápidas, mais ágeis. E Então é importante, são parceiros importantes, a gente tem que tem que ter um bom diálogo, conversar uhum. muito com eles, perceber todas as adequações, não ter taxas extras nenhumas,
sim.
mas do modo geral houve uma estabilidade, digamos assim, de algumas linhas de crédito se conseguiram, uhum. mas existe essa gangorra, como eu falei no início, às vezes tem recurso e termina, né? O próprio recurso, conversando ali com da Caixa Econômica e tanto o Banco do Brasil, para a folha de pagamento, foram só 2 meses, foram abril,
sim.
maio e junho,
uhum.
e logo esgotou.
Uhum.
Né, eu acho que eles o Pronamp aqui, a Caixa me informou.
E esse é um recurso que deveria ter um tempo maior, né?
Tempo maior, principalmente naquele
volta,
período
né?
ali uhum. da pandemia.
Exato.
Foi muito curto e pouco uhum. poucas empresas
conseguiram. Uhum. Tá certo. Algum detalhe mais?
É da Pronamp, que o gerente, o Henrique e o Enro, sempre me passam esse material, sempre conversam com a gente. E o Heron, eles contemplaram em torno de 70 empresas do Pronamp.
Uhum,
aqui, especificamente aqui para nós, né? Muitos associados uhum. nossos que nos acompanhamos. E ainda existe essa linha de crédito, ainda está em vigor. E hoje a novidade maior que eles têm também é o giro caixa.
Certo.
Que também uhum. é importante buscar isso. Está em aberto, disseram que tem uma grande novidade, o carro-chefe nesse momento é a mesma operação do giro caixa. Então, digamos, se existe ainda carência.
Uhum,
de às vezes entendi. De 3 a 6 meses para começar a pagar e os juros são baixos, porém depende muito, quanto mais, se você dá mais garantias, um aval, seus recebíveis, vai facilitar a demanda do mercado, né?
Certo. Certo. O empresário que está nos acompanhando agora, e depois eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da matéria-prima aí também, que nós já tratamos também com o pessoal da AMP, mas quero uhum. também conversar contigo a respeito disso. Se o empresário que está nos acompanhando agora, ele tiver dificuldade para enfim, dar esse encaminhamento e processo, ele pode contar com o auxílio da Associação Empresarial, aquele que é filiado à CIB, no caso?
Com certeza, nós uhum. estamos fazendo muito essa
meio de campo aí, né?
Muito. Uhum. Tem alguns empresários que nos relatam, isso é importante para nós. Olha, consegui essa semana, não deu, aconteceu isso. A taxa, inclusive, que nós comentamos, acho que num programa aqui, uhum. Sérgio, nós falamos sobre isso, que havia uma taxa no próprio Pronamp e outros para o micro pequeno, sim. que era cobrada, essa taxa caiu.
Uhum.
E alguns associados já haviam pego o valor, a Caixa Econômica devolveu esse recurso.
O valor da taxa, no caso.
Da taxa,
uhum,
não,
certo.
Porque foi até uma, digamos assim, um grito a nível nacional, uhum. né? Nós, através das associações, federações, CNI, a gente falou muito sobre isso, caiu, não pode ser cobrado esse valor. Claro, sempre depende muito da negociação com o gerente. Às vezes você quer fazer realmente um seguro de vida,
sim,
alguma coisa assim, isso facilita a vida deles. Mas a própria Banco do Brasil nos passou também bastante material, conversamos com ela, com a gerente, e existem várias linhas de crédito que ainda estão pertinentes, giro fácil, deixa eu ver aqui do Banco do Brasil, a gerente Hélida, né, que nos passou esse material, linha de crédito Covid, uma linha de crédito emergencial para financiar por até 2 meses a folha de pagamento. Ah, essa que eu falei, essa foi uhum. até dia 30/6. Novas contratações estão suspensas. Uma pena que aconteceu isso. A Pronamp, eles ainda têm um pouco aberto, carência de 36 meses, como já foi bastante falado aqui, com 3,75 ao ano. Também nós temos a crédito para reforçar o caixa da sua empresa, capital de giro ideal para as empresas que fatura a partir de 1 milhão, com a necessidade de condições flexíveis para pagamento tem 48 vezes as garantias, melhora as condições de taxa do empréstimo e valoriza a análise do crédito, mas uhum. não é obrigatório,
certo.
Pode se usar uhum. como garantia além da fiança ou aval, O aval seria a assinatura do empreendedor. Os recebíveis da empresa, duplicatas, cheques, cartões, encargos pré-fixados e pós-fixados, esses tá interessante. Então tem algumas linhas que tem que ser conversada.
Tá certo. Bom, Rita, um outro assunto para a gente estar encaminhando o encerramento da nossa entrevista, nessa questão da matéria-prima, né? Que está em falta aí, principalmente no setor têxtil, está enfrentando problema bastante grave nesse momento. Nós temos abordado esse assunto, abordamos semana passada com o doutor Luiz Essel, né, da AMP, o presidente da AMP também, e vocês também têm assento na ABIT, você inclusive fez parte da reunião que o doutor Luiz Essel nos trouxe um feedback rápido. Sim. Ontem aqui no Jornal da Diplomata, né? O que que você particularmente sentiu, Rita, dessa reunião, essa expectativa, é aquele quadro realmente que o doutor Luiz Essel passou ontem, então, de que nós vamos ter um pouco de dificuldade em relação a essa questão, principalmente no setor têxtil, embora outros setores também já estejam sendo atingidos pela falta da matéria-prima?
Nós conversamos até, conversei bastante com o doutor Luiz, porque ele participa também da BIT, eu participo há muitos anos também, participei dessa reunião ontem. Realmente é a colocação deles é que a 2/3 foi vendido
para o exterior.
Pro exterior. Houve uma corrida de demanda gigante, porque abriu todos os estados, então houve uma compra de todos os magazines, grandes corporações, pequenas, médias, todo no mesmo momento. Além disso, os grandes magazines, desde o início, com a dolarização muito alta, não estão trazendo mercadoria de fora. Sim. Estão comprando do mercado interno. E então a safra, ela foi boa, é boa, mas já estava comprometida, porque eles ficaram também muito tempo sem, algumas fiações fecharam e outras, eles ficaram 2 a 3 meses sem produzir, estavam parados, então veio tudo junto e realmente houve um aumento absurdo da matéria-prima do algodão. O que eu conversei até com o doutor Luiz e com o próprio AMP, que nós temos que ser criativos e tem que ter alternativas. A gente entende que houve essa demanda, só que nós estamos achando que os aumentos estão exagerados, abusivos. Nós estamos falando de mais de 25%, tem casos que é 30%, 40%, isso. 50%. Né? Você já tem os pedidos. Então nós temos que saber lidar. O que que nós conversamos com algumas médias e grandes organizações que também vendem para esses magazines, ter uma negociação franca e transparente com o magazine, que nós vamos ter que repassar alguma coisa, e trocar o fio. Acho que nesse momento, se o algodão não é tão favorável para nós, a gente tem que tirar um pouco o pé desse acelerador e talvez trocar. Trocar esse fio.
Daí qual seria a alternativa?
Então,
daí, no caso?
Até eu tenho conversado bastante com a AMP, se precisar a gente dá
um suporte
nesse sentido, através do nosso sindicato, que a gente tem muito material sobre isso, mas nós conseguimos, por exemplo, com algumas grandes organizações, eu posso falar abertamente, por exemplo, Riachuelo.
Sim.
Nós temos negociações, nós conseguimos trocar o algodão porque a gente chama poliéster viscose.
Entendi.
Principalmente no verão. O consumidor, ele vai notar uma diferença, mas não tão grande, porque são peças curtas, leves.
Sim.
Mas existem vários fios que nós podemos ter uma mistura positiva, melhorar ele, porque o algodão ele ficou tão caro, mais caro do que fios, digamos assim, muito bons, que nem uma viscolaicra, materiais mais nobres.
Certo.
Ficou mais caro que esses materiais.
Entendi.
Mais nobres. Então, a gente tem que perceber o que impacta isso no custo e, num primeiro momento, até as coisas se ajeitarem. Eu acredito, Sérgio, posso estar muito enganado, mas pela minha intuição, pelas andanças que a gente tem com federações, com outras instituições dentro do nosso setor, eu acredito que isso só vai se regularizar março, abril do ano que vem.
Do ano que vem. Essa questão da matéria-prima,
no caso. Da matéria-prima. Principalmente do algodão.
Certo. Rita, nós vimos aí numa onda de otimismo, digamos assim, né, com relação à volta da retomada da economia em diversos setores e tal. A gente sabe que há outros setores atingidos, o metalúrgico tem alguma situação também.
A construção
civil também tem, também tive essa informação. Você me passou uma informação, até que eu acho que o doutor Luiz também comentou aqui, sobre a questão do setor de papel, no caso, né, que
papel,
é a questão das embalagens.
Caixas de papelão.
Isso, exatamente. E por conta disso tudo, você acredita que pode haver uma retração, por exemplo, na questão da retomada das recontratações, etc., de trabalhadores ou não?
Olha, mais um desafio, né?
Ou as empresas vão conseguir aguentar o...
Não é fácil, quando a gente não tem algo, tem outro, né? Os desafios são bem gigantes.
Justamente,
no Brasil, né? Nós somos, até ontem eu acompanhei bastante essa questão, saiu sobre o arroz.
Uhum,
né, que o governo resolveu fazer esse estoque regulador, né, porque também havia disparou alguns preços. Claro, são setores específicos, mas está acontecendo em todo o Brasil, porque houve essa retomada econômica
a
nível nacional.
Uhum.
Em contrapartida, nós temos o dólar, um câmbio muito alto.
Justamente.
Então é o que o próprio algodão e as embalagens.
O dólar ontem teve queda, mas mesmo assim está em 5,30, né?
5,30. Então eles, o que eles colocam? Que nós estamos dolarizando
a economia.
A economia nesses setores específicos.
Sim.
Então, acredito que o consumidor vai sentir, porque vai haver um pouco de elevação de preços, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que eu disse, vamos ser criativos,
certo,
e mudar fios, conversar com o nosso consumidor, que nesse momento tem dificuldade, para a gente não repassar valores tão altos na ponta para o consumidor, dar uma retraída na economia nesse sentido o consumidor não comprar.
Sim. Uhum.
E isso gera também, entramos em outro círculo, pode gerar uma inflação, não estou falando que está tendo agora, só estou conversando,
entendi,
com você, que é uma intuição que a gente sente, ou gera também uma retração econômica, no
sim,
sentido do consumidor não dar a resposta que deveria.
Uhum.
Mas realmente os mercados estão muito aquecidos, Sérgio, todos estão muito aquecidos, todos os mercados, todas as indústrias nos ligaram ontem, grandes organizações também, que a gente tem muito contato, um dos donos da Mesh nos ligou, que são também do nosso setor, assim, o que que está havendo com elástico, com,
sim,
a embalagem, se é isso mesmo, o algodão disparando, gente. Então, nós vamos ter que avaliar muito bem, Sérgio, como é que a ponta vai responder.
Certo.
Mas realmente havia uma demanda represada.
Uhum.
Quando abriu, eu acho que o pessoal estava muito em casa. Certo.
E aí resolveram comprar
então,
tudo uma vez só.
Isso é positivo, agora a gente tem que saber lidar.
Administrar, né, na verdade.
Administrar, né, nós tivemos bastante, através do governo federal, acho que houve, eu gosto muito do Paulo Guedes, ele nos ajudou muito no sentido,
sim,
de ter soluções viáveis para a gente manter,
certo,
os empregos.
Certo.
Então teve uma série de coisas, a gente tem que agora.
Esse momento, então, vai depender da criatividade para que esses empregos possam ser mantidos, então,
mantidos,
também, de cada um, né?
É.
Mas realmente a economia, a gente percebe que ela está realmente tendo essa reação, talvez até um pouquinho antes do que se previa, não é aquilo tudo, é lógico, né? Mas talvez até um pouquinho antes do que se previa alguns meses atrás, né? Onde se falava só em 2021, 2022, parece que agora já está havendo esse giro. Agora cria-se esse problema da matéria-prima aí.
Matéria-prima, nós vamos ter que ser criativos de tentar alterar. E também ter o cuidado de essas outras matérias-primas também não subir.
Sim, exato.
Ele começa a substituir, mas
justamente,
aí um regula o outro.
Exato, aí é questão de mercado mesmo,
mercado,
né? Tá certo. Rita, obrigado pela presença, obrigado pela entrevista, por ter nos atendido mais uma vez aqui para falar um pouquinho a respeito desses dois assuntos importantes, questão dos financiamentos, que era uma pauta que nós estávamos para trazer aqui, temos falado muito disso, né? Mas gostaríamos de trazer com mais clareza nesse momento, qual é a situação do momento, você relatou isso, depois das informações que obteve, é claro, junto às agências, às instituições financeiras aqui do nosso município, da nossa região, que atuam a nível nacional, e também essa questão da matéria-prima, que também atinge não só o micro e pequeno empresário, mas atinge também a média e grande empresa, atinge todos os setores nesse momento. Obrigado, Rita, pela presença e pela participação aqui no Jornal dos Diplomatas. Um bom dia, um bom trabalho.
Muito obrigada.
Obrigado à presidente da CIB, Associação Empresarial de Brusque, Rita Cássia Conte, que mais uma vez esteve conosco aqui nessa manhã, falando sobre a economia, a questão da retomada do setor econômico em meio à pandemia. Nós estamos ainda em pandemia, mas é claro que os números têm sido positivos aí nos últimos dias.